Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Kodô e estamos aqui para mais um famblinho de review da semana, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez na nossa mesa triangular, contando com ele mais uma vez, nosso querido Guilherme Alves.
Fala, Kodô, hoje Beto está aqui com a gente também, querido ouvinte que está nos escutando. Estamos aqui mais uma vez, depois de um longo tempo fora, estou de volta e muito feliz por estar aqui compondo essa mesa triangular com dois monstros do futebol americano, que são vocês dois.
Já apresentado pelo nosso querido Guilherme, nosso queridíssimo Pedro Bethânia.
Eu tô procurando essa pessoa que ele falou, porque eu realmente não sei onde tá não, cara. Eu dei uma olhadinha aqui pra trás, não tem ninguém. Gui, você tá bem? De quem que você tá falando, meu querido?
Você tá dizendo monstro. Da embolada que eu dei no teu nome ou quando eu fui falar dos monstros?
Não, é porque você falou que tinha os monstros do futebol americano. Kodoji, não sei qual que é a desse menino aí, não.
Ele tá te elogiando, rapaz. Só agradece o elogio e se embora pros recadinhos dessa semana aí do Fambinho 317. Muito bem, meus ouvintes, lembrar vocês de acessar fumblenanet.com.br, pois lá é o local onde você vai encontrar, além do Famblinho, esse podcast que semanalmente traz dois episódios, um de preview e um de review da semana. Tem também 50 podcasts dentro do nosso site. Sim, 50. 5 dezenas, 50 unidades de podcasts dentro do Famblinho. Tem o Contando Jardas falando sobre fantasy futebol, tem o Esportismo sobre vários esportes, mas no momento comentando sobre a NFL, o Rebatida Podcast da MLB, o Icecast sobre a NHL, o Nuaro sobre a NBA e vários outros podcasts sobre times da NFL, time da MLB, time da NBA, time de todas as ligas americanas possíveis até o momento. A gente tem lá em fumblenanet.com.br, além do trabalho magnífico e exemplar da nossa querida redação, comandada pelo nosso querido Guilherme Alves, que está aqui nesse programa mais uma vez, com textos diários, textos semanais para você acompanhar, se informar e ficar por dentro das nossas opiniões, meus queridos. Lembrar vocês que, caso você esteja ouvindo esse podcast e qualquer podcast aqui da casa do Fumblenanet em algum agregador que permita fazer alguma avaliação, por favor, vá lá, dê 5 estrelas, diga o que você gosta, diga o que você não gosta, apresente para os amigos, nos acompanhe nas nossas redes sociais, nosso Instagram está o tempo todo com bastante conteúdo bem interessante, com as novidades praticamente funcionando como um breaking news quando rola algum assunto de maior importância, lá em instagram.com/fambonanet, nosso Twitter também, @fambonanet, e tem também o nosso grupo no Telegram, t.me/fambonanet, onde você pode acompanhar onde as discussões entre nós, conosco e você, caro ouvinte, acontece no nosso grupinho do Telegram. Então é isso, pessoal. Os recadinhos dessa semana são só esses. Simbora para esse Famblinho 317. Muito bem, minha dupla, meu triângulo.
Diga, meu amor.
Como é de se fazer toda semana a nossa tradição, tal qual a tradição de fazer um peru de Natal ou um tender. Não, tender não, porque eles não pagaram.
Tender então, não é tão tradicional também assim, não, cara.
Não, mas tem muito que local que faz.
Mas não é tradicional igual o peru.
Não, é sim, Beth. É sim. O tradicional é ele. O que não é tradicional ainda é eles nos patrocinarem, que estão dando bobeira. Porque se nos patrocinassem, ia ter várias receitas aqui pro pessoal poder acompanhar no final de ano aí com os jogos da NFL. Então,
quem quiser um canal de receitas do Fumble na Net com Kodoji no comando, manda lá no Twitter.
Meu amigo, só tá me faltando a oportunidade pra fazer isso mesmo, viu?
A desculpa,
marcas,
né?
Marcas, por favor, fiquem... Paga essa pra gente, vai. Mas enfim, como é tradição semanalmente no episódio de review da semana, temos que trazer aqui os nossos destaquezinhos semanais. Quem jogou bem, quem não jogou, quem se destacou por uma coisa positiva, quem se destacou por uma coisa negativa. Meu querido Guilherme, qual é o teu destaque para essa semana 13 da NFL?
Cara, meu destaque dessa semana ela vai pro Travis Kelce, que ele foi o primeiro, ele é o primeiro tight end da história a ter mais de 1.000 jardas por 5 temporadas seguidas. Ele conseguiu 136 jardas contra o Denver Broncos e na atual temporada tem 1.114, nem terminou a temporada e ele já passa essa marca de 1.000 temporadas. É um dos maiores da história já, né, gente?
1.000 jardas.
Eu falei o quê?
Tu falou 1.000 temporadas.
1.000 temporadas?
É.
Gente, é porque é o seguinte, a gente tá gravando isso aqui de noite, então de vez em quando bate uma coisa diferente aqui na nossa cabeça. Mas vocês entenderam, o Kodoji me corrigiu, 1.000 jardas é o primeiro tight end da história a receber mais de 1.000 jardas por 5 temporadas seguidas. Agora eu falei certo.
Agora sim. Betânia, qual o teu destaque pra essa semana, meu querido?
Cara, meu destaque vai ficar pra um cara que tá carregando um piano lá em Nova York e eu não vejo muita gente falando dele, que é o Wayne Gallman, né? Ele tá aí substituto do Saquon Barkley, que tá lesionado aí, né? Infelizmente acabou perdendo a temporada. E aí ele basicamente, desde a semana 7, né? O Gallman vem tendo um papel fundamental no ataque do New York Giants. E essa semana, nas últimas, desde a semana 7, né? Ele vinha marcando touchdown toda semana. Essa semana ele não marcou touchdown, mas conseguiu 135 jardas em 16 tentativas. Uma marca aí muito boa. Conseguiu ajudar o time do Giants a mover as correntes ali durante o jogo e arrancar essa vitória aí doída pro torcedor de Seattle e muito comemorada aí pelos torcedores do Giants, muito por conta dessa boa atuação aí do Wayne Gallman.
O meu destaque essa semana vai pro Baker Mayfield, irmão gêmeo de Baker Mayfield, que entrou no lugar dele nesse jogo aí contra o Tennessee Titans e conseguiu fazer um jogo estrondoso, conseguindo 4 touchdowns no primeiro tempo de jogo, meus amigos. Não foi no jogo, quer dizer, foi no jogo inteiro, né? Mas ele conseguiu esses 4 touchdowns apenas, somente na primeira metade, ele já conseguiu fazer esses 4 touchdowns, mais 334 jardas aí, um rating de 147.0, um jogo maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre o Baker Mayfield e o Browns também, né? Mas esse está aqui o meu destaque nessa semana para Baker Mayfield, que teve o jogo da sua carreira. E muito bem, senhores e senhoras, ponham a mão no chão. Vamos para as nossas notícias dessa semana. A gente não separou muitas notícias, verdade seja dita, né? Mas uma delas que tem aqui, que todo mundo tá sem entender, na verdade, é da demissão do coordenador defensivo do New York Jets, o Greg Williams, que foi mandado após a derrota inexplicável pro Raiders no final de nesse domingo, né? Numa última jogada, a defesa do Jets praticamente falou: "Oh, pode fazer o touchdown aí, a gente não se importa." E com isso o New York Jets conseguiu se manter como a primeira escolha do draft por enquanto e ao mesmo tempo mandou embora aí o seu coordenador defensivo só para não pegar muito mal, continuar mantendo o cara no trabalho trabalho, né? Depois de uma derrota dessa. Mas a gente sabe que o motivo do Adam Gase não ter sido mandado embora ainda é justamente para que o Tank, né? O Tank for Lawrence continue andando, continue firme e forte. Guilherme, eu quero saber de você. Como é, você vê com que olhos essa demissão do Greg Williams, meu querido?
Ah, inexplicável. Como que eu ia imaginar que uma coisa dessas ia acontecer no Jets? Não tem como, não, não. Não, mas agora falando sério, é interessante que no Jets eles mandam todo mundo embora, menos o Adam Gase. Você disse que é pra manter o tanque e tal, mas assim, eles estão levando essa história bem a sério, viu? Porque até quando eles podem ganhar um jogo que todo mundo pensa, agora vai, não vai. Então assim, mas tá, paciência. É, mandaram o coordenador defensivo embora, acho que uma hora ou outra isso ia acontecer, assim como uma hora ou outra o Adam Gase vai ter que sair desse time e qualquer traço que ele tenha deixado nesse time vai ter que sair junto com ele. Então assim, a temporada tá chegando ao fim, as coisas vão começando a se movimentar lá em Nova York. Não sei se o Adam Gase vai ser demitido antes da temporada terminar, mas não me surpreenderia outras movimentações só pra reforçar o tanque em Nova York.
Bete?
Cara, assim, a demissão do Greg Williams só não é mais inexplicável que a contratação dele, né? Ele não tinha feito um bom trabalho, né, na última passagem dele lá no Browns. A defesa do Browns já tinha bons talentos, mas ele não tava mostrando uma... Ele não conseguiu extrair o melhor que aquela defesa poderia, né? Chegou aí no New York Jets com uma certa pompa, né? Porque ele vinha do cargo de head coach, tudo bem que foi mais ou menos ali, mas assim, com a ideia do projeto, né? E, cara, a defesa do Jets já não era uma defesa boa, ele conseguiu tornar essa defesa pior e que faz coisas bizarras como que a gente viu no final desse último jogo, né, cara? Tudo bem que o Raiders não é um time ruim, pelo contrário, mas, assim, os caras fizeram muita força pra poder perder esse jogo, né? Assim, força demais. E eu acho que tem um segredinho aí que a gente não viu. Você tem que pegar depois o horário que o jogo do Jaguars terminou. Acho que eles estavam tentando, assim... Ah, não, é verdade, eu já sei o que que foi. O do Jaguars foi pro overtime. Eles falaram assim, véi, já vamos garantir o nosso, entendeu? Porque eles só podem ganhar quando o Jaguars, entendeu? Se o Jaguars perder. Porque a briga ali pela primeira escolha tá muito grande. Então, quando eles viram que lá foi pro overtime, eles falaram, mano, já vamos entregar aqui mesmo pra poder garantir a primeira escolha. Porque, velho, não tem explicação. E assim, a demissão do Greg Williams só reflete o trabalho péssimo que ele tava fazendo com esse time do Jets, meu. Tipo, a segunda pior defesa da NFL em número de jardas cedidas.
O Jets tá num caminho onde a gente sabe o que, que vai acontecer até o fim da temporada. E é foda, porque os caras têm Sam Darnold. E aí vão pegar o Trevor Lawrence. E aí não vai dar certo de novo. E aí vão fazer o quê? Vão queimar mais um garoto. E aí, a mesma quantidade, o mesmo jeito patético do Jets agir até que um dia dê certo? Parece que é, né, cara? Mas enfim, Greg Williams demitido aí. E falando ainda sobre a AFC Leste, a gente teve um ranca-rabo, um quebra-quebra, um ronque-fuça aqui entre Bengals e Dolphins nesse final de semana. E, meus amigos, sobrou briga. Até o Brian Flores quis arranjar briga no meio da confusão generalizada que aconteceu no fim da partida. E o lance foi ali uma troca de desentendimento, empurra-empurra, mão na cara, mão na grade,
troca de
capacete.
Desentendimentos é muito programa de policial da Record. É desinteligência de ambas as partes.
Exato, cara. Então teve ali uma briga entre o recebedor do Bengals e o retornador, o Mike Thomas do Bengals e o Jakeem Grant do Dolphins, né? Rolou ali uma briga generalizada, basicamente. E no fim das contas, teve uma porrada de gente removida do jogo. E o caldo engrossou no fim da partida. E até o Brian Flores foi lá pra tentar tirar o pessoal, mas assim, ele foi pra brigar, ele foi Luiz Fabiano, sabe? Ele foi com a intenção de chegar na voadora mesmo, cara. Só que lógico, né, tomou ali a postura toda de um técnico, não foi as vias de fato, como o pessoal gosta de comentar, né? E, de acordo com os insiders, vai rolar aí uma punição pro pessoal, mas a punição vai ser em formato de multa e não em formato de suspensão, que era o que a gente geralmente imagina que aconteça nesse tipo de situação, né? O que vocês acharam do Brian Flores loucaço indo pro meio do pessoal pra arranjar briga, Beth?
Cara, assim, primeiro que a postura do Brian Flores como head coach nesse momento, assim, pífia, né? Não é o tipo de postura que você espera de um cara que é o técnico e que, assim, tão elogiado desde que virou técnico do Dolphins, né? Um cara de postura, que chegou lá, pôs uma cultura, ensinou o time do Dolphins a vencer, sempre se mostrou um cara muito sereno e tal, firme nas suas decisões e, tipo, se prestar esse papel de ir pro meio do campo arrumar briga, assim, eu não espero isso de um head coach nenhum da NFL, tá ligado? Acho que o cargo não condiz com esse tipo de atitude. Os jogadores, pelo contrário, eles, cara, estão ali, nervos à flor da pele e tudo mais. Não acho que nenhum tipo de provocação seja passível de briga, a não ser se o cara fala alguma coisa racista, alguma coisa preconceituosa, alguma coisa assim que possa, sabe, que seja uma coisa além do jogo, né? Porque provocação, sim, cara, sim. Você tá ali disposto a isso, sabe? Você ganha, é como eu sempre gosto de dizer, eu não sou pago pra fazer o meu trabalho, eu sou pago pra aguentar as merda que eu escuto, entendeu? Esses caras são pagos pra isso também, sabe? Tipo, eles têm que, tipo, eles sabem que eles vão ser provocados, eles sabem que vão ter cara do outro lado que vão instigar que eles fiquem nesse estado aí mais fervoroso, né? Então, acho que as punições não vão ser suspensão. Acredito que por conta da situação que a gente tá hoje na liga, os times já estão sofrendo pra caramba com perdas. Não acho que certo, porque assim, como você falou, né? Como você bem frisou, em outros momentos, esse tipo de situação aí, no mínimo, era uma suspensãozinha. Um jogo, alguma coisa assim. Mas eu acho que por conta de pandemia, toda essa coisa da Covid, os times já estão remarca daqui, remarca dali. Fazer os times perderem elenco também é um pouco complicado. Mas não sei se eu concordo muito com isso aí, não. Acho que, no mínimo, uma suspensãozinha de um jogo ali, o Brian Flores tomar aquela multa salgadinha pra poder a NFL dar um chacoalhão nele. Não sei se a NFL tá sendo um tanto quanto conivente.
Pode ser, né? Conivente pode ser uma boa palavra. E pra ti, ô Guilherme, você acha que deveria pegar pelo menos um de cada time, assim, pra ficar como exemplo, e aí o pessoal falar, beleza, a gente vai aceitar essa punição aqui?
Assim, cara, dos Dolphins eu acho que podia pegar uns 5 de uma vez só, pra desfalcar o time, porque tá na briga direta contra o meu, então enfim, vocês sabem, tá, brincadeira. Mas, falando sério agora, eu assino embaixo no que o Beth falou, principalmente assim, quando você tem algumas brigas dentro de campo envolvendo jogadores, infelizmente, você olha pra aquilo e pensa, ok, infelizmente, não deveria ser assim. As pessoas estão ali pra jogar, não estão pra brigar, a não ser que um chegue e fale realmente coisas racistas ou qualquer coisas preconceituosas, igual o Beth frisou. Mas tirando isso, os jogadores normalmente estão de sangue quente, estão dentro do campo, e é mais normal você ver jogadores brigando do que treinadores brigando. E eu não esperava isso, principalmente do Brian Flores, que assim, ele é um cara que parece, pelo menos assim, quando a gente olha pra ele ali na zona lateral do campo, nas suas entrevistas, e ele no seu dia a dia até mesmo, cara, ele parece um cara super calmo, parece um cara tranquilo, parece um cara de bem com a vida e, cara, despirocou totalmente das ideias, eu não sei o que aconteceu. Ele, tá, foi lá, ele pode usar a desculpa de ter ido pra separar a briga, mas todo mundo viu que a intenção dele, no fundo, não era essa, e a gente não espera isso de um cara que tem ali na sua franquia o seu rosto estampado como um dos principais responsáveis por esse time ter chegado aonde chegou até agora, porque o trabalho do Flores, ele é sensacional. E sobre punição, eu acho que em qualquer tempo normal, pelo menos teria alguma puniçãozinha, nem que seja pra um ou pra outro. Em tempos normais, uma punição só por dinheiro não ia bastar, mas no meio de uma pandemia, com gente perdendo, com times perdendo jogadores por conta da doença, acho que por mais que a NFL, na minha opinião, não esteja aplicando a regra da forma correta, vai passar um pano legal por cima disso aí, e vai deixar só por conta de multa mesmo. Na minha opinião, deveria punir, não é nem porque da minha primeira fala, é porque o que acontece normalmente é isso, e se acontece normalmente, tem que continuar acontecendo, o que vale pra um tem que valer pra outros. É triste a gente ter que justificar uma pandemia por conta de da não punição. Então, assim, não acho que vá ter punição também, mas acho que deveria.
agora a gente vai falar dos jogos destacados por nós aqui nessa semaninha. O primeiro jogo que nós temos aqui foi um dos jogos que envolvia muito a questão de posições na AFC, para os playoffs, né? Dois times aí que estão numa briga bem direta a primeiro e segundo lugar, né? Ao segundo lugar da sua divisão, e outro ainda tem a posição de ser o campeão da sua divisão, né? Estou falando do Titans, que ainda pode ser campeão da AFC Sul. Porém, a gente teve aí um jogo entre Browns e Tennessee Titans, onde a vitória aqui podia fazer com que cada time alcançasse pontos mais longe nessa temporada, ou até mesmo uma situação mais tranquila. A gente teve, como eu falei, o Baker Mayfield começou o jogo inspiradíssimo, num jogo que parecia que ia dar Browns desde o começo, né? Com 4 touchdowns do Baker Mayfield, teve um touchdownzinho ali também do Nick Chubb, e até a metade do jogo parecia que o Browns ia levar tranquilamente, né? Até que o Titans acordou e mostrou reação, né? Não conseguiu manter esse poder de reação até o fim, mas pelo menos chegou aí numa posição para não ficar muito feio, pelo menos, né? Final de jogo 41 Cleveland Browns, 35 Tennessee Titans. Com isso, o Titans agora está empatado com o Indianapolis Colts no número de vitórias e derrotas, porém, por critério de desempate, o Titans está à frente ainda nessa disputa aí na AFC Sul, e o Browns começa a ficar numa posição mais confortável para ir para os Wild Cards dessa temporada de 2020.
É, cara, como você disse até no seu destaque inicial, foi a partida da vida do Baker Mayfield, né? Foram 334 jardas, 4 touchdowns, todos no primeiro tempo. E assim, quem tava vendo a partida pensava, pô, é impossível o Browns perder essa partida. No final, ainda acabou passando um sufoquinho, mas enfim, tudo bem. Além do Mayfield, o Tannehill, ele também se provou mais uma vez, 389 jardas, 3 touchdowns, e jogou muito bem, mesmo com uma interceptação. Mas por mais que o ataque aéreo do Titans tenha funcionado e tenha ido muito bem, a defesa de Cleveland contra o jogo corrido fez a total diferença no jogo. O Derrick Henry, ele foi limitado a só 60 jardas, e a média dele na temporada é de mais de 100, e ele sofreu um fumble ainda em uma das suas corridas. Então a vitória tá nas mãos do Baker Mayfield e do front seven, principalmente dos Browns, que foi muito bem nessa partida. Cleveland mostrou um repertório interessante, mostrou que o seu playbook, ele não é só limitado em jogar a bola pro alto ou dar a bola pro Nick Chubb correr, seja o que Deus quiser. A trick play no início do jogo foi uma prova disso, mas nem tudo são flores, mesmo quando o Cleveland ganha. A vitória foi boa, a atuação do Mayfield foi sólida, consistente, mas sinceramente, uma vantagem de 31 pontos no intervalo, ela precisa ser administrada melhor. Por mais que no final do jogo não tenha corrido nenhum perigo eminente, qualquer vacilo ali colocava de novo a vitória nas mãos do Titans. Então assim, não dá pra um jogo tão que a vitória tá tão nas suas mãos, você transformar ainda em possibilidades, por menores que seja, em possibilidades do adversário vencer o jogo. Então a partida foi muito boa, o Browns tem todos os méritos pela vitória, mas tem alguns pontos ainda que precisam ser corrigidos para as próximas semanas.
Cara, o que eu queria destacar nesse jogo é esse poder de reação que o Titans teve, né? Assina embaixo de tudo que o Gui falou, realmente o Browns, o que preocupa um pouco é você abrir uma vantagem tão grande e depois você ter realmente ter a chance ali de... Não vou falar que teve a chance de perder porque não tinha mais tempo, mas vamos supor que tivesse mais 3 minutinhos ali, o Titans estava muito embalado, né? E assim, como na semana passada, no preview dessa semana, eu e o Danilo tinham comentado, esse seria um jogo onde as defesas fariam a diferença. E como o Gui bem frisou, o front seven do Browns conseguiu conter o Derrick Henry, e a gente sabe o quão é importante pro ataque do Titans como um todo, trabalhar no play action, ter essa coisa de o Henry conseguir conseguir correr bem com a bola, principalmente no terceiro e no quarto, que é quando ele tá mais descansado, as defesas já cansaram bastante, e aí ele consegue fazer aquelas big plays, aquelas jogadas plásticas que ele sempre faz, e durante todo o jogo, e como o Browns conseguiu abrir uma vantagem muito larga no começo, eles tiveram que, além de o Derrick Henry ser realmente limitado, eles tiveram que abrir um pouco mão desse ataque terrestre, e a gente sabe que o principal do Tennessee Titans é o jogo terrestre. Fica o destaque pro jogo do Corey Davis, 11 recepções, 182 jardas e um touchdown. Ele realmente fez uma partida excelente. Fica a preocupação com o AJ Brown, né, porque ele acabou novamente agravando a lesão que ele tem, né, ele, no jogo teve ali uma hora que ele saiu meio baleado e tudo mais, então fica, o AJ Brown tá jogando baleado já faz algumas semanas, né, e isso pode acabar pros playoffs sendo uma coisa que pode fazer a diferença para esse time do Titans. E pegando um pouco do que o Kodoji falou quando ele foi apresentar o jogo, era um jogo muito importante na briga divisional, né, porque hoje você tem o Tennessee Titans em primeiro, mas o Indianapolis Colts ganhou do Houston Texans, o que é um jogo dentro da divisão, então isso pode ir mais pra frente ser um critério de desempate importante, né? E hoje você tem o Titans 8-4, líder da divisão, mas com o Colts correndo, né? E a briga ali pelos seeds também vai ser bem interessante, porque tem muito time 8-4, 8-3, aí você tem o Browns, que agora deu uma mini arrancada com essa nona vitória, né? Mas o Steelers e o Kansas City, eu acho que eles já estão mais garantidos ali no topo das divisões. Mas assim, se o Steelers acabar dando uma vacilada, pode ser que o Browns chegue lá, né?
E outro jogo que teve aqui um desenrolo interessante foi entre o Jacksonville Jaguars, que já está eliminada, né? Não tem mais nenhuma chance de ir para os playoffs, e o Minnesota Vikings, que com essa vitória conseguiu ficar numa posição confortável e numa situação onde ele está a uma disputa bem mais interessante do que o seu adversário, né, que está eliminado. O Minnesota Vikings conseguiu aí uma vitória na prorrogação com um field goal, né, em cima do Jacksonville Jaguars. Pro Jaguars, a gente não entende se eles quiseram realmente perder de propósito ou se foi algo do tipo acontece, né? Porque o Jaguars está aí na disputa para ver se consegue ter uma posição boa pro draft do ano que vem. Mas, mais uma vez, a gente tem aí Kirk Cousins jogando bem, né? Não vou dizer assim, jogou maravilhosamente bem. Mas Kirk Cousins teve aí um joguinho bem interessante, um joguinho bem bacana, comeu grama pra caceta, mas conseguiu ter aí um desempenho bem interessante com seus 3 touchdowns, uma interceptação e 305 jardas lançadas, porém Minnesota Vikings sai vitorioso e no momento está em sétimo lugar na posição para ir para os playoffs, né? É o último time aí a abocanhar essa vaga e está disputando aí com o Arizona Cardinals, que também tem 6 vitórias e 6 derrotas, porém tem o critério de desempate é o percentual de jogos em comum, né? Percentual de vitórias em jogos em comum. E aí abre uma tabela para ver exatamente o que é. Jacksonville não tinha como ganhar esse jogo, né, Beth?
Cara, eles tentaram, não tem como negar, né? Mas assim, Mike Glennon é complicado, né, velho? É difícil. Mas o pior é que o Mike Glennon não foi o fator chave, assim. Ele fez um joguinho ok, né? Óbvio, você lançar uma interceptação no overtime, é óbvio que você... Mas assim, ele não estragou tanto quanto eu achei que ele poderia estragar, entendeu? O começo do jogo foi bem trocação mesmo. Os dois times estavam equilibrados, não vou dizer que estava nivelado por cima, mas assim, foi um jogo equilibrado, tá? Mas ali no final do jogo, quarto, os dois times se embananaram pra caramba. Minnesota não queria vencer o jogo, tinha tudo pra ganhar, assim, tava tranquilo, né, com uma vantagem até que confortável, mas não conseguiu capitalizar em cima dos erros do Jacksonville teve um fumble no último quarto e Minnesota não conseguiu se aproveitar disso, né, saiu de campo só com um field goal e depois acabaram dando a chance do Jacksonville empatar empatar. Jacksonville empatou. Minnesota tentou ganhar, mas erraram o field goal. E aí o Jaguars teve a chance e eles também erraram o field goal. Mas aí já era um field goal bem difícil, né? 62 jardas. O Dan Bailey do Vikings errou um de 51. Então, os dois times brigaram pra não vencer, né? Quando foram pro overtime, aí o Mike Glennon lançou uma interceptação. Acho que o Harrison Smith, né, interceptou, retornou. Acho que foi até a linha de 40 e tantos, assim. Foi o suficiente pro time do Vikings conseguir avançar e chutar o field goal pra vencer. Uma vitória muito importante pro Vikings, porque mantém eles vivos nessa briga pelo Wild Card dentro da NFC. Ainda mais com a derrota do Arizona Cardinals. É um jogo que pra eles valeu muito. Enquanto a gente tá gravando, o San Francisco ainda não jogou. Pode ser que se São Francisco vencer, esse bolo fique ainda mais enrolado, né? E considerando que o Washington tá ganhando agora do Steelers, né? Vai ficar 5-7. Então, realmente, essa NFC aí, a briga pelo Wild Card tá bem bagunçada. Então, foi uma vitória muito importante pro time do Vikings.
Eu acho que, assim, essa briga dos dois lugares pelo Wild Card, assim, dois lugares que eu falo, as duas conferências, tá muito bacana, né? Mas, enfim, nesse jogo, cara, foi muito mais difícil do que todo mundo imaginava, né? Decidido com field goal na prorrogação, com os dois times pedindo pra não ganhar o jogo no último quarto, o ataque do Vikings não teve em campo no primeiro quarto, demorou a engrenar, o Kirk Cousins, ele foi interceptado ainda pra uma pick six no início do terceiro quarto, mas assim, engrenou, assim, entre aspas, engrenou, fez menos do que o suficiente, mas venceu o jogo. Independente da interceptação, o Cousins, ele foi muito bem, como o Kudos já disse, 305 jardas, 3 touchdowns. Mas o destaque mesmo é pro Dalvin Cook, que, cara, ele fez um estrago enorme de novo correndo com a bola. Foram 120 jardas, por mais que não tenha feito nenhum touchdown. Só pra gente ter uma ideia, quem mais correu com a bola depois dele foi o próprio Cousins. Foi o próprio Cousins com 12 jardas. É uma diferença pequenininha de 118, né? Então, assim, pouca coisa. E o Cook ainda, ele fez 6 recepções pra 59 jardas. Então, assim, o ataque de Minnesota, ele depende não, mas assim, ele tá diretamente ligado a um bom dia do Dalvin Cook. No jogo aéreo, Justin Jefferson, ele foi muito bem de novo, 121 jardas e um touchdown, e a recepção mais longa para 40 jardas, se eu não estou enganado agora. E assim, é um ataque que precisa de mais consistência, assim como a defesa. Não adianta nada o Dalvin Cook correr para 300 jardas pro jogo, o aéreo funcionar entre aspas, o Cousins lançar para 305 jardas, mas assim, precisa aprender a capitalizar os erros dos adversários e vencer as partidas quando elas se entregam pra você. Nesse jogo foi claro e evidente isso, só que não conseguiu. Venceu o jogo, mas a atuação ela ainda é preocupante pra próxima sequência. Eu não tô com a tabela em mãos aqui, mas independente do adversário, até porque enfrentou o Jaguars nessa semana, se não melhorar, vai passar perrengue em todos os jogos.
Tem aqui a lista pra ti, o Guilherme. Eu sou desse. Eles enfrentam o Buccaneers em Tampa, enfrentam o Bears em casa, o Saints em New Orleans e o Lions em Detroit. Esses são os últimos 4 confrontos do Minnesota Vikings.
Meu amigo, pode contar umas 2 derrotinhas aí, viu?
Situação complicada do Vikings, viu? Quer dizer, São 4 jogos bem complicados. Bem complicados mesmo, cara. Mesmo o Lions, cara. Divisão é divisão, né? Já falou. Então, o Buccaneers em Tampa, teoricamente, vai jogar bem. O Bears, divisão também. O Saints tá jogando bem pra caralho. Tá voando alto pra caceta. E Lions, rival de divisão. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo. O próximo jogo que a gente tem aqui, mais um jogo de divisão, mais um jogo mexendo a panela dos Wild Cards e de posição de playoffs nessa NFC. A gente teve o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals se enfrentando aí nesse domingo. O Los Angeles Rams ganhou, apesar de ter um resultado final aí de 38-28, foi um jogo até que bem equiparado até o último período, né? Até o último quarto. Foi um jogo que ficou ali, né? Basicamente ficou um 17-14 até o começo do último período. E aí, meu amigo, os dois times fizeram 35 pontos em 15 minutos, cara. O Los Angeles Rams fez 3 touchdowns, cara, como se não tivesse um amanhã, sabe? E com isso, o Rams conseguiu essa vitória aí gigantesca, que conseguiu colocar eles como líder da divisão, passando o Seattle Seahawks, que, como vocês bem sabem, Seattle perdeu para Nova York, para New York Giants, e com isso, Los Angeles agora tá numa posição bem tranquila, e o Arizona Cardinals foi removido aí do Wild Card com essa derrota, justamente por conta da vitória do Minnesota Vikings, que a gente acabou de comentar. Jogo interessante do Jared Goff, mas também nem tanto, né? O que acabou brilhando aqui foi o jogo corrido, né, Guilherme?
Eu achei que foi um jogo interessante do Jared Goff, sim, mas assim, principalmente, a questão é que o Rams se encontrou, né? Ele era apontado por muita gente como o pior time dessa NFC West, e hoje é o líder, e vencendo times que a gente apontava como favoritos. Venceu a Arizona, venceu o Seattle, e com atuações convincentes, aliás. E até contra times fora da divisão, como Tampa Bay, por exemplo, como a gente já citou aqui. O jogo do Jared Goff, ele... achei ok, só um touchdown lançado, mas teve 351 jardas. Levou o time a boas campanhas. E o mais importante pra mim dessa atuação dele é que ele cresceu junto com o time durante a temporada, sabe? Não é só um jogo, obviamente, mas a construção dele na temporada junto com o Los Angeles Rams é essa. Ele cresceu junto no momento que precisava e vai liderando esse time até agora, pelo menos, que tá uma emboleira danada lá na NFC, aos playoffs. A sinergia dele com seus recebedores, ela é boa. Todos os 9 alvos dele, pra se ter uma ideia, no jogo tiveram pelo menos mais de 20 jardas de recepção. O Cam Akers e o Henderson pelo chão, como você disse, que o jogo corrido brilhou. Eles são muito eficientes. A defesa é uma das melhores da liga ainda. O front seven, liderado pelo Aaron Donald, pressiona o quarterback, é muito forte contra o jogo corrido. Enfim, é um time que compete, é um time consistente, é um time que dá pra sonhar com algumas coisas mais altas, se alguns pequenos ajustes foram feitos até o final da temporada. Gostei do jogo. Agora, pro Cardinals, sinalzinho amarelo, né? Porque a briga pela pós-temporada tá pegando fogo.
O que eu reparei desse jogo, que me deixa um pouco preocupado em relação ao Arizona Cardinals, é essa inconsistência do Kyler Murray. Tipo, ele conseguiu lançar 3 touchdowns? Beleza, ele conseguiu lançar 3 touchdowns. Mas foi numa situação de jogo onde beleza, ele conseguiu na trocação ali, mas sabe quando o cara não convence? Ele não foi um bom jogo do Kyler Murray. E não é a primeira vez que isso acontece nessa temporada. Ele já teve outras atuações que foram ali, sabe, a oscilação foi muito maior do que você espera de um cara que tá jogando no nível que ele veio jogando, que ele já mostrou nessa temporada, sabe? Ele já mostrou jogos extremamente bons, só que ao mesmo tempo, quando ele oscila pra baixo, ele vai muito pra baixo. Claro, a defesa do Rams é uma das melhores defesas da liga, a gente comentou isso na semana passada, seria um duelo onde os ataques teriam muito trabalho, porque as defesas, são duas defesas boas, mas aí, claro, a defesa do Rams é melhor que a defesa do Cardinals, porque a defesa do Cardinals, ela é engraçadinha, ela rouba bolas, é uma defesa que às vezes surpreende, mas nesse jogo, ela conseguiu até fazer um bom trabalho, só que na reta final, quando o time realmente precisava que a defesa aparecesse, que o ataque fosse lá e tomasse um pouco da responsabilidade, porque assim, você entrar no quarto período, 24-14, já começar pontuando, né, com 24-21, e aí você deixar o adversário abrir, e aí não conseguir recuperar, então assim, foi complicado pro time do Cardinals essa derrota, embolou ainda mais a situação da briga pelo Wild Card, né? Do lado do Rams, coloca um pouco mais de tranquilidade na situação deles para playoffs, hoje eles estão bem mais tranquilos nessa briga. O Jared Goff, como vocês frisaram, tendo uma temporada ok, vale lembrar que o Jared Goff, apesar de boas temporadas com o Rams e tudo mais, nunca convenceu muito assim, mas é aquela assim, é aquele cara, ele não entrega tanto quanto deveria entregar, sabe? Tipo, de entregar eu digo no sentido de entregar o jogo, né? De perder assim, sabe? Fazer cagada, esse tipo de coisa.
Comprometer.
Isso, ele não compromete tanto. Só que ao mesmo tempo, aí eu sou obrigado a lembrar do Super Bowl, você não pode confiar que o cara vai botar nas costas e carregar quando o time precisa, entendeu? Eu acho que ainda o Rams roda muito em cima da figura do Sean McVay e de como ele vai fazer esse ataque ataque e esse time se reinventar para conseguir novas vitórias. Ele tá conseguindo fazer isso esse ano, a defesa está realmente muito forte, Aaron Donald dominante como sempre, e acho que dentro dessa divisão, dentro dessa conferência, o Rams vem se mostrando semana a semana um dos times sim a ser batido, porque, cara, é uma defesa muito, muito forte, ganhou de ataques muito bons, e assim, vai dar trabalho quando chegar nos playoffs.
Outro time que teve um certo revés aí com a derrota que sofreu nesse final de semana foi o Chicago Bears, que perdeu em casa para o até então Detroit Lions, que entrou na briga. Sim, o Detroit Lions entrou aí numa possível briga para voltar para jogar os playoffs de 2020. Eu tô dizendo que é provável? Não. Eu tô dizendo que não é impossível matematicamente falando, tá? Porque tanto Chicago Bears quanto Detroit Lions ainda têm chances matemáticas de irem aos playoffs. Afinal, ambos têm 5 vitórias e 7 derrotas, né? No momento da gravação está jogando o San Francisco 49ers e eles disputam aí com o 49ers, que está 5-6, com o Arizona Cardinals, que está 6-6, e logo acima tem o Minnesota Vikings aí 6-6, como a gente falou agora há pouco, né? Chicago Bears, que teve aí um começo de temporada muito interessante, mas de repente teve aí, embarcou já em 6 derrotas seguidas, cara. Coisa que não tem explicação, né? O Matt Nagy, que já foi aí considerado um dos melhores head coaches que a NFL tinha nos últimos tempos, não tá conseguindo fazer o time jogar bem e tá carimbando aí a 6ª derrota consecutiva, uma delas para um rival de divisão que até 2 semanas atrás estava praticamente eliminado já dos playoffs da temporada, né? Situação começou a complicar.
Sim, situação complica, mas os dois times ainda estão na briga pelos playoffs, cara. É aquilo, a NFC tá uma bagunça, porque é realmente o que eu vejo hoje, né? A briga mesmo é por uma 7ª vaga, né? Porque assim, você tem o New Orleans Saints, que já tá garantido nos playoffs, independente da situação, ele já está pelo menos no wild card, mas hoje como primeiro seed. Você tem o Green Bay Packers na segunda posição, né? Aí você, como você falou, tem Rams levando a divisão e depois o Giants, né? Aí no wild card a gente tem o Seahawks, né? E tem o Tampa Bay Buccaneers. Depois, cara, depois é aquela lista que você falou. Tem o Washington tá na briga, Vikings tá na briga, Bears tá na briga, Lions tá na briga, Cardinals tá na briga, San Francisco tá na briga, sabe? E são muitos times. Eu não vou falar que Carolina e Falcons estão na briga, eles estão matematicamente, não. Mas assim, não estão jogando bem, né? E esses outros times, assim, acho que tirando o Lions e justamente tirando o Lions e o Bears, né? Que são os times que jogaram, que a gente vai falar desse jogo, todos estão jogando num nível mais ou menos semelhante, ganham jogos meio improváveis, perdem uns jogos bobos, e aí quando você vai ver, fica esse bololô maluco aí, que é basicamente um resumo do que foi esse jogo, né? Você teve ali um Chicago Bears que praticamente dominou, né? Até o final do jogo, até o quarto-quarto, o jogo chegou a encostar em um determinado momento, mas assim, muito sólido a atuação do Chicago Bears, jogando bem, conforme eles pontuavam, o Lions pontuava, eles iam lá, conseguiam pelo menos um field goal, conseguiam alguma coisinha. Field goal não, né? Eles só conseguiram touchdowns. No caso, eles devolviam com touchdown, então foi aquela trocação, né? Faz touchdown daqui, faz touchdown de lá. A defesa não tava jogando tão mal, apesar da secundária ter cedido 402 jardas pro Matt Stafford, a defesa não tava jogando tão mal assim, né? O time tava conseguindo aparecer um pouco, a pressão acabou falhando bastante, né? A gente lembra do Chicago Bears com aquele front seven forte, não tá aparecendo tanto durante essa temporada, e aí ele chega no final do jogo, o time toma a virada, né? Por causa de um fumble sofrido pelo Trubisky depois que ele é sacado, né? O time sofre o touchdown e na sequência eles tentam conseguir aquela campanha da vitória, mas faltando 1 minuto e 26, então assim, a situação já bem difícil, ficou com a derrota, uma derrota amarga pro Chicago Bears, porque esse jogo colocaria eles um pouco mais perto dentro dessa disputa, e uma vitória que pro Lions, assim, reacende uma chama, né? Troca de técnico, já conseguimos fazer um bom jogo, vencemos, e aí já dá aquele gás, assim, você vê o Stafford fazendo um baita jogo, Adrian Peterson não teve números excelentes, mas fez 2 touchdowns, então apareceu quando foi chamado. Então, assim, dá uma sobrevida, assim, pro Lions, né? Será? Será, Kodoshi? Será, Guilherme? Será?
Será? A gente descobre daqui a algumas semanas, né? Mas, enfim, será que também é demissão do Matt Patricia já fazendo efeito no Detroit Lions? Porque, assim, o time tinha passado dos 30 pontos uma vez só na temporada, quando fez 34 pontos também, mesma pontuação desse jogo. E logo após a demissão do head coach, já iguala o recorde dessa temporada de pontuações e com o quarterback lançando para mais de 400 jardas. Assim, a chama acendeu e acendeu com força, viu? Mas, como vocês disseram, a partida valia aí pros dois times, tanto o Bears quanto o Lions têm ainda chances matemáticas de irem pra pós-temporada. Eu não vou nem dizer que são improváveis, porque do jeito que a NFC tá maluca, qualquer coisa é provável. Mas com a derrota, o Bears, ele meio que se complica um pouquinho, porque já não tá numa sequência legal, né? Tá vindo de uma sequência meio ruim, o Nick Foles já tá machucado, o Trubisky é o Trubisky, a gente não precisa falar muita coisa sobre ele. Então, assim, teve um início muito bom, aliás, nesse começo de temporada do Chicago Bears, que iludiu alguns torcedores, mas que me perdoem a piada que eu vou fazer agora, tá? Parece o Atlético Mineiro no Brasileirão, porque ninguém sabe como que chegou lá. Ninguém sabe, mas todo mundo sabe que uma hora vai cair. E caiu. Assim, o Chicago, ele precisa vencer a maioria dos seus jogos, se não todos os jogos agora, pra conseguir pra pós-temporada, contar com uma combinação de resultados, já que tá todo mundo brigando por uma única vaga. E, assim, difícil engolir essa derrota. Difícil engolir. Até porque o Trubisky, ele fez um jogo sólido durante a partida inteira. Guiou seu time, teve boas campanhas, mas aí, faltando um pouco mais de um minuto pro fim do jogo, sofre um fumble e que decide a partida. Cara, é inexplicável. O Trubisky, ele não faz sentido. Não tem nenhuma lei da física que vai explicar o Trubisky dentro de campo. Não tem lógica. E sobre o Stafford, é o que a gente já falou. 402 jardas, 3 touchdowns, uma partida muito boa. Quem sabe? Vamos ver qual pode ser o futuro aí do Detroit Lions daqui pra frente.
É, o Matthew Stafford que poderia ir pra algum time que desse mais aproveita o seu talento, toda a sua habilidade, né, cara? Quem sabe ele não conseguiria aí se aposentar vencendo um Super Bowl, ou até mesmo indo pra playoff, né, cara? Seria interessante, já seria algo bacana pra ele ter na carreira dele, né? Ia ter briga, assim, se ele viesse ao mercado na temporada que vem, né? Se o Lions falasse que iria querer trocá-lo, ia ter gente arrancando o olho do General Manager, puxando os cabelos, e ia ter gente pagando bem o rapaz, sim, porque ele é bom, cara. Ele
ia
ainda
ser uma das maiores free agents. Cara, se o Kirk Cousins ganhou o que ganhou quando virou free agents e fez aquele balacobaco, imagina o Matthew Stafford virando free agents, cara.
É, eu acho que o Matthew Stafford merecia ter aí um time um pouquinho mais competitivo na carreira, assim, pra poder... Pra ter uma alegria, né, cara? Muito trabalho sem felicidade não dá também, né? Mas estou empolgado pra ver se isso acontece um dia, viu, Betânia? E com isso, a gente encerra esse Famblinho 317 aqui. Lembrar você, caro ouvinte, que sexta-feira estará ao ar o nosso programa de preview sobre a semana 14. Não deixe de ouvir. Então, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais, caso você ainda não siga, para poder ser notificado quando isso acontecer. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até sexta-feira.